apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Um grande abraço, prezado amigo, estamos aqui novamente, estamos com a Bíblia aberta, vamos meditar daqui a pouco no texto da Palavra de Deus para a edificação dos nossos corações. Agradecemos a todos aqueles que nos escrevem, as cartinhas continuam chegando, aqui temos uma cartinha que vem de Cuiabá, Mato Grosso, diz assim: sou ouvinte deste maravilhoso programa Através da Bíblia e estou aprendendo muito com suas mensagens. Foi através deste programa que conheci a Jesus Cristo. Tenho falado para muitas pessoas que este é muito especial e agradeço a Deus por isto. Obrigado, ouvinte. Muito obrigado e volte a nos escrever.
Fortalece a fé.
Bem, amigos, estamos voltando aqui para o texto de 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos ler o versículo 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Como podemos notar, amigo, o apóstolo não está contra o casamento das viúvas, pelo contrário, recomenda e aconselha que elas se casem. Mas quando elas assumem o compromisso de servir na casa do Senhor, como já vimos nos versículos anteriores, em outros programas, então, nisso, elas erram quando elas se tornam levianas e quebram o seu primeiro compromisso. Então, agora o versículo 14 diz que as viúvas se casem, criem os seus filhos, procurem evitar falatórios ou qualquer tipo de maledicência. Vamos agora para o versículo 15. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Temos a razão principal aqui, amigo, das exortações do apóstolo, aparentemente fortes nos versículos anteriores, mas aqui está a razão. É que já tinha havido escândalo que comprometia a causa de Cristo. Paulo exorta Timóteo a ter muito cuidado com essas viúvas que não eram piedosas, que ingressavam no trabalho da igreja e depois causavam escândalos, destruindo assim a obra do Senhor. Deixavam de seguir fielmente a Cristo para seguirem a Satanás. E continua dizendo Paulo aqui no versículo 16: se alguma crente tem viúvas, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Para o apóstolo, prezado amigo, uma mulher verdadeiramente viúva era aquela que perdia o marido e que não tinha filho, não tinha ninguém que pudesse protegê-la. Então, essas deveriam ser acolhidas pela igreja. É que muita gente pode ter sob seus cuidados os seus pais já velhinhos, mas muitos filhos, em nossos dias, estão colocando os seus pais nos abrigos, onde poucas possibilidades existem. Muitas vezes, esses filhos não ajudam nem os abrigos onde colocam seus pais. Eu creio que, em muitos casos, em muitas circunstâncias, é justo se fazer isso. É preferível colocar os seus pais nos abrigos do que deixá-los sozinhos, isolados, mal assistidos em casa. Mas, muitas vezes, esses filhos deixam seus pais nos abrigos para escaparem deles e se livrarem dos trabalhos penosos que poderiam ter com eles, prestando-lhes serviços. Deveriam servi-los, recompensando o muito que os pais fizeram por eles, desde o dia em que nasceram. O versículo 17 diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Bem, aqui nós entramos num assunto muito interessante, sobre o qual nós falaremos resumidamente, mas com muito interesse, Este versículo está se referindo a respeito da maneira como devemos tratar os oficiais de nossas igrejas. Mas aqui nós encontramos uma referência principalmente aos pastores, pois são eles que vivem do altar. São eles que trabalham e se esforçam para promover o reino de Deus no mundo. O versículo que lemos, como também o versículo seguinte, tratam deste assunto muito claramente. Falam ambos dos honorários dos pastores. Este assunto é proibido, amigo? Não podemos falar sobre esse assunto? Ou é um assunto para se falar somente na igreja, para os membros? Ou é um assunto para se falar somente na igreja? Ou não é um assunto para se falar assim, ao público, por meio do rádio, como estamos fazendo agora? Não é um assunto privado das igrejas? É um assunto que todos devem conhecer e saber. A Bíblia é um livro de autoridade divina. Não tem nada para esconder. Paulo fala aqui, de um modo claro, sobre o sustento do ministro, do pastor. Se ele estiver servindo ao Senhor, dedicando-se à obra do Senhor, então ele deve ser sustentado. Um pastor, um ministro de Deus, um presbítero consagrado à pregação, ao ensino da palavra de Deus, deve ser merecedor de dobrados honorários, pois se afadigam na palavra e no ensino. Um homem que não tem um emprego, que não tem um ofício secular, e que foi chamado para o episcopado, para o ministério, então ele vive para essa obra santa. Ele tem suas necessidades, tem sua esposa, tem seus filhos, tem sua família, e por isso precisa ser sustentado, não é mesmo? É o apóstolo Paulo que está dizendo aqui. Vamos ler os dois versículos juntos, versículo 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o grão, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Esse assunto, prezado amigo, é estranho aos ouvidos de muitas pessoas, dos ateus, pessoas não crentes, porque para essas pessoas, qualquer investimento ou esforço feito em prol do reino de Deus é investimento inútil, é dinheiro perdido para essas pessoas, de forma que qualquer assunto relacionado com dinheiro para o sustento de missionários, de ministros de Deus e suas famílias, qualquer dinheiro empregado na obra de Deus é dinheiro mal gasto no conceito dos incrédulos e dos ateus. É dinheiro perdido. Mas nós não estamos aqui para ouvir a voz do mundo, nem dos incrédulos, nem dos ateus. Esses homens muitas vezes acham justo todo o dinheiro que se dá para se fazer qualquer coisa. Eles defendem, por exemplo, o dinheiro, até dinheiro público, para shows, para carnavais, para espetáculos de futebol, política, e muitos deles defendem dinheiro até para guerrilhas e para guerras. Eles estão dispostos a defender e a cooperar com todos os movimentos, sejam de que linha religiosa, política ou ideológica for, mas se trata da pregação do Evangelho, da promoção do reino de Deus no mundo, então eles criticam e se colocam contra. Nós que somos crentes sabemos de quem procede esse sentimento. Procede do mundo, da carne, do maligno. A verdade é que esse protesto do mundo e do diabo contra o uso do dinheiro na obra do Senhor tem levado muitas igrejas e até muitos crentes a não contribuírem para as grandes atividades missionárias e evangelísticas da obra evangélica no mundo. Há ministros que estão até deixando o ministério evangélico para ter uma profissão qualquer no mundo secular, porque se acanham e se envergonham de viver do altar, de viver do dinheiro da igreja, dos dízimos, das ofertas. Isso está bem a gosto da carne, do mundo e de Satanás. Daí porque muitos movimentos mundanos, políticos, pagãos, ateístas, ocultistas, estão avançando, enquanto o evangelismo está marcando passo em algumas áreas do mundo. É que falta sustento para os obreiros, é que falta dinheiro para se investir na obra do Senhor. Nunca o crente pode concordar com aqueles que acham que podemos investir o dinheiro em tudo, com qualquer movimento, em qualquer causa, menos com a causa do Evangelho. Um artista chega, por exemplo, numa cidade e sai com milhões. Milhões e milhões são gastos com futebol, com política, com guerrilhas, com guerras. Milhões estão sendo investidos na promoção de ideologias das religiões pagãs em nosso país e no mundo? Por que então não se investe na pregação do Evangelho e na obra de Deus? Se essa é a causa santa, se essa é a ordem de Deus, de Cristo. Bom, vamos encerrar esse assunto agora lendo os dois versículos, relendo os versículos 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Quando Judas, prezado amigo, criticou a Maria, porque Maria havia ungido a Jesus com um vidro de alabastro puro, custando 300 denários, Judas argumentou que aquele perfume poderia ter sido vendido por 300 denários e dados aos pobres. Judas disse que tudo aquilo que havia sido feito era um desperdício e que deveria ter sido usado com propósito humanitário, dando dinheiro aos pobres. O autor sagrado, prezado amigo, refuta Judas dizendo que Judas era o tesoureiro do colégio apostólico e era ladrão, querendo que aquele dinheiro fosse colocado na bolsa do colégio apostólico para ele dispor como queria. Isso diz muito bem a respeito do sentimento de quantos Judas estão contra aquilo que se faz com o dinheiro em favor de Cristo e da obra de Cristo no mundo, o que significa fazer em favor da humanidade. A maior obra que se pode realizar no mundo em favor do homem é pregar o Evangelho de Cristo e levar o homem a viver dentro dos planos e da vontade de Deus. Tudo quanto fazemos em benefício da obra de Deus no mundo, o fazemos em benefício do homem. E tudo quanto fazemos no sentido de prejudicar esta obra, o fazemos contra o homem. Passemos adiante e vejamos agora o versículo 19. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Bem, aqui nós temos uma advertência do apóstolo Paulo no sentido de não se aceitar uma denúncia contra um pastor ou presbítero, a não ser que haja suficiente prova. Tem que haver, no mínimo, duas ou três testemunhas. Isso é muito importante, porque é fácil se levantar uma calúnia contra o homem de Deus, e isso pode estragar o seu ministério. Agora vejamos o versículo 2. Quanto aos que vivem no pecado, repreendo-os na presença de todos, para que também os demais temam. Paulo recomenda aqui um sistema de disciplina para ser aplicado naqueles que não estão andando segundo as normas e princípios do Evangelho. É repreendê-los publicamente. Esta repreensão tem a finalidade não só de corrigir o errado, mas também de advertir aos outros que ouvirem a repreensão. E há muita gente por aí precisando de uma chamadinha, de uma repreensãozinha do pastor, pois não estão andando segundo as normas justas e santas do Evangelho. Passemos agora adiante e vamos ver agora o versículo 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Prezado amigo, o jovem pastor Timóteo deveria tratar a todos com justiça dentro do espírito de verdadeiro cristianismo. Deveria tratar a todos sem prevenção, sem parcialidade. É assim que um crente deve ser tratado pelo seu pastor. Tanto o rico como o pobre, o culto como o ignorante, todos são tratados sem qualquer tipo de parcialidade ou prevenção. Não deve haver discriminação nenhuma na igreja. Nós vamos agora para o versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Aqui nós temos três coisas importantes para serem observadas. Não devemos impor as mãos precipitadamente sobre as pessoas, consagrando-as para o trabalho de Deus. Creio que nunca antes este ensino de Paulo foi tão importante, pois em nossos dias há muita gente por aí recebendo a imposição de mãos para começar um trabalho do ministério sagrado sem qualquer qualificação. É algo realmente triste, pois Deus não quer que haja precipitação nesse campo tão sério, tão grave, tão delicado. Muitos não estão compreendendo o que é a imposição das mãos. Muitas igrejas não conhecem esse preceito do apóstolo Paulo aqui, e assim novos neófitos estão sendo enviados para os campos sem nenhuma qualificação para a obra. E os prejuízos no campo são muitos. A igreja sofre as consequências desses deslizes, da falta de obediência à orientação do Senhor. Prossigamos com a leitura agora no versículo 22. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. O ministro de Deus tem que ser puro. Tem que se manter puro no coração e na mente. Precisa ter pureza de vida e de doutrina. Agora o versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui nós temos, prezado amigo, um versículo muito conhecido e até muito explorado. Alguns chegam a citar este versículo aqui para defender o seu vício de beber vinho ao extremo da embriaguez. Essas pessoas não se lembram que Paulo diz aqui um pouco de vinho. Não diz muito vinho. Ele diz também que é por causa das enfermidades sofridas aqui por Timóteo. De forma que ninguém pode dizer que tem base aqui para embriaguez com vinho ou com qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Outros usam este versículo para provar que Deus não pode mais curar ninguém, a não ser com remédios, pois que a dispensação das curas passou. Esse argumento pode ser importante, mas temos de admitir que Deus cura com remédio ou sem remédio, dependendo do caso e do propósito de Deus. Não podemos exagerar, não podemos ficar assim com os extremos. Dizer que Deus hoje não pode mais curar sem remédio é uma afirmação duvidosa. Agora, dizer que não podemos nem devemos tomar remédio é outro extremo perigoso, pois temos na Bíblia o uso do remédio. Ezequias, por exemplo, aquele piedoso rei, usou remédio. Paulo aqui recomenda o remédio do vinho, um pouco de vinho, por causa das frequentes enfermidades de Timóteo. Paulo, que curou a tantos, aqui não se oferece para curar o seu companheiro, mas recomenda-lhe um pouco de vinho na água. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Agora vamos para o versículo 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. De fato, amigo, muitos que cometem pecados são denunciados e flagrados até recebendo o justo castigo. Porém, há outros que conseguem esconder os pecados por algum tempo. Porém, mais cedo ou mais tarde, serão julgados, pois os seus pecados serão manifestos. Quer dizer, ninguém escapa. É possível que o homem consiga esconder dos outros homens os seus erros, seus pecados e injustiças. Porém, há um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe. E Deus não dorme. Traz à tona os pecados dos homens para que sejam julgados, para que sejam punidos. Os infratores e criminosos têm conseguido burlar a lei, escapar por algum tempo da justiça. Mas ninguém escapa daquele que está vendo todas as coisas. Aquele que tudo nota, que tudo conhece. Porque um dia ele irá punir ou galardoar a todos nós. Mas vamos adiante, vamos ver agora o versículo 25. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. As boas obras, prezado amigo, também são manifestas. e as que não se manifestam logo, se manifestarão depois. Agora vamos aqui para o versículo 1 do capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda honra os próprios senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aqui, amigo, o apóstolo Paulo recomenda aos crentes honrarem aos seus senhores. Muitos estão honrando o nome de Deus e do Evangelho de Cristo, vivendo santa e obedientemente. Um bom cristão é um bom trabalhador. O versículo 2 diz: também os que têm senhores fiéis, não os tratem com desrespeito, porque são irmãos. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois eles, que partilham do seu bom serviço, são crentes e amados. Ensina e recomenda estas coisas, diz o apóstolo. Quer dizer, o crente, cujo patrão é crente, não deve abusar, deve prestar um serviço honesto e justo. E vamos adiante, vamos ver o versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Nós vemos aqui a soberania de Cristo sobre todas as coisas. Nós vemos aqui que Cristo é o Senhor da história. Menciona aqui Pilatos, diante de quem Jesus fez a boa confissão. Nós vemos aqui também uma referência ao retorno de Cristo, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. Ele voltará, amigo. Ele voltará como Senhor. Ele voltará como Rei. Ele voltará para governar o mundo, para governar todas as nações. De forma que damos graças a Deus por estes ensinos tão profundos e tão preciosos. E a certeza de que o mundo não está entregue aí ao léu da sorte, ao acaso, como muita gente pensa. Nós temos um Deus que está no trono, que tem o controle de todas as coisas. É o Deus que escreve a história. É o Deus que tem todas as nações debaixo do seu poder. É o Deus que é o Senhor dos Exércitos. E nosso Senhor Jesus Cristo, o único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, o Cristo poderoso, que ressuscitou e que voltará aqui à terra para governar não somente as nações, mas para governar a todos os homens. Esse governo de Cristo já é uma realidade hoje na vida daqueles que são verdadeiros cristãos. Nós reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas e nós reconhecemos também o senhorio de Cristo sobre o mundo, sobre as nações, sobre todos os povos, de forma que nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E orando assim, nós devemos colocar as nossas vidas à inteira disposição de Deus e sermos submissos e obedientes à sua palavra, para que de fato Cristo seja uma realidade em nossas vidas, não somente como Salvador, aquele que nos salva, mas como aquele que é Senhor, quer dizer, que governa as nossas vidas. Bem, amiga, tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.